Bom dia! Sejam bem-vindos à conferência da AEGEA Saneamento e Participações para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Conosco hoje estão presentes os senhores Radamés Casseb, CEO, e André Pires, CFO e Diretor de Relações com Investidores. Esta conferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Iniciaremos a seguir a apresentação dos resultados e, na sequência, a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da AEGEA, projeções e metas, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia e não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas e se referem a eventos futuros que podem ou não ocorrer. Agora, gostaria de passar a palavra ao Radamés, CEO, que iniciará a apresentação. Por favor, Radamés, pode prosseguir.
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à divulgação de resultados da EGE. Começando pelo slide 3, no qual elencamos os destaques. Considerando o ecossistema EGE, que reflete o desempenho das concessões administradas pela companhia, finalizamos o primeiro trimestre com um crescimento de 19% na receita líquida, que atingiu R$ 4,7 bilhões. E 57% no EBITDA, alcançando R$ 2,9 bilhões. Esse desempenho é resultado da combinação do perfil do nosso portfólio, que proporciona um crescimento consistente por meio de medidas de eficiência operacional e expansão da base de clientes, somados às iniciativas de crescimento inorgânico. Também contribuiu para esse crescimento a contabilização não recorrente de créditos de PIS e COFINS na Corsan. Excluindo esse impacto, o EBITDA da EGE cresceu 25% na comparação entre os períodos. Investimos R$ 1,3 bilhões no trimestre, com obras de expansão de rede de água e esgoto, e melhorias da infraestrutura existente em todas as concessões. Com foco na gestão da estrutura de capital e no alongamento do perfil da dívida, concluímos no primeiro trimestre de 2025 importantes operações financeiras, como a liquidação do empréstimo sindicalizado Blue Loan na holding, no valor de US$ 600 milhões e prazo de 5 anos. Concluímos também a rolagem da dívida da Parsan, com uma nova emissão de debêntures de R$ 3,2 bilhões e prazo de 5 anos. Adicionalmente, em março, antecipamos em aproximadamente 2 anos a reorganização societária da Parsan, com a recompra das ações preferenciais detidas por acionistas minoritários. Essa transação, realizada majoritariamente com os dividendos distribuídos pela Corsan à Parsan, preservando assim o caixa da holding, foi viabilizada pelo sucesso na implementação das medidas de eficiência financeira na Corsan desde o início da nossa gestão, o que resultou em uma melhora significativa dos seus resultados. Com essa operação, antecipamos o fluxo futuro de dividendos da Corsan para a EGEA via Parsan, fortalecendo a liquidez da holding. Também contribuindo para o reforço de caixa da holding, recebemos em março um aporte de R$ 424 milhões, realizado por nossos acionistas, na mesma proporção de suas participações, mantendo-se inalterada a estrutura acionária da companhia. Ainda, entre os destaques do período, vencemos em abril os 3 blocos que tiveram oferta no leilão das concessões de água e esgoto em 99 municípios do Pará, com uma população urbana de aproximadamente 4,5 milhões de pessoas no estado. Com essa vitória, passamos a atuar em 865 municípios, atendendo mais de 38 milhões de pessoas. Passando ao slide 4, destacamos agora algumas iniciativas ESG. Do ponto de vista social, seguimos avançando no esgotamento sanitário para a população vulnerável em Manaus, onde foi registrada uma redução de 88% nos casos de hepatite A e 46% nos casos de diarreia no período de 2018 a 2024. No trimestre, mais de 2 milhões de pessoas nas diversas concessões da EGEA foram beneficiadas pela tarifa social e tarifa 10, promovendo a acessibilidade ao serviço, além de cidadania e dignidade. Empregamos diretamente mais de 22 mil pessoas, um aumento de 4 mil em relação ao ano anterior, com foco na contratação local e promoção de diversidade e inclusão, gerando um legado de prosperidade compartilhada nos municípios em que atuamos. Avançamos nas iniciativas de redução do consumo de energia em nossas operações e em projetos de autoprodução de energia limpa. Atualmente, 98% da energia que consumimos é de fonte renovável. E reafirmando nosso compromisso com excelência em sustentabilidade, recebemos na sede da OCDE em Paris, a certificação Blue Dot, que reconheceu o projeto de Águas do Rio como um dos projetos de infraestrutura mais sustentáveis do mundo. Passo agora a palavra para o André, que dará continuidade à apresentação. Com você, André.
Obrigado, Radamés. Bom dia a todos. Começando pelo slide número 5, antes de entrar nos resultados, vamos detalhar as visões do ecossistema que abordamos em nossos materiais de divulgação. Nos últimos anos, a Egea tornou-se uma plataforma de investimentos no setor de saneamento, atraindo capital de forma estruturada para suportar a expansão de seus negócios. Nesse contexto, foram desenvolvidas estruturas societárias que, atualmente, não estão completamente consolidadas nas demonstrações financeiras da companhia. Sendo assim, tanto nessa apresentação como em nossos earnings release, exibimos e comentamos os resultados na visão societária, isto é, conforme consolidado em nossas demonstrações financeiras, e os resultados do ecossistema de empresas geridas pela EGEA, que considera a visão societária somada ao resultado das coligadas Águas do Rio e Parsan, não consolidadas ainda pela EGEA. Ainda nesse slide, nos gráficos da parte inferior, mostramos a diversificação do nosso ecossistema, tanto do ponto de vista de receita quanto de EBITDA. Passando agora para o slide número 6, onde destacamos os resultados operacionais. A expansão da cobertura e a incorporação de novos ativos fizeram o número de economias do ecossistema crescer 6%, totalizando 14 milhões. Enquanto na visão societária, o crescimento foi de 10%. Como resultado, o volume faturado do ecossistema aumentou 3% no trimestre. Já na visão societária, o crescimento foi de 10%, impulsionado pelo aumento das economias e pelo início das novas operações. Indo agora para o slide número 7, onde comentamos o desempenho financeiro. A receita líquida do ecossistema atingiu R$ 4,7 bilhões no primeiro trimestre de 2025, um aumento de 19%, impulsionada pelo crescimento do volume faturado, pelos reajustes tarifários e pelo incremento na receita de contraprestação das PPPs. Na visão societária, o aumento foi de 25%. O ticket médio da companhia, que considera as receitas dos serviços de água, esgoto e das PPPs por economia, aumentou 8% na visão do ecossistema e na visão societária. Esse aumento reflete os reajustes tarifários e os reequilíbrios implementados nos períodos em comparação. Indo agora para o slide número 8, para falarmos dos custos e das despesas. Como comentado brevemente pelo Radamés, tivemos no trimestre o reconhecimento extemporâneo de R$ 590 milhões de créditos de PIS e COFINS na Corsan. Esse crédito refere-se ao período em que a Corsan possuía a imunidade tributária de impostos federais e, portanto, estava sujeita ao regime cumulativo de tributação de PIS/COFINS. Sendo assim, excluindo esse impacto positivo, os custos e despesas apresentaram um aumento de 13% na visão do ecossistema, devido principalmente ao início das novas operações e ao fim do desconto na compra d'água na Águas do Rio. Lembrando que o desconto na compra d'água esteve vigente entre fevereiro de 2023 e dezembro de 2024, devido à mediação regulatória relacionada ao percentual de economias atendidas pela tarifa social no bloco 4. Na visão societária, o aumento dos custos e despesas foi de 14%, devido principalmente ao início das novas operações. Já o OPEX gerencial por economia ficou em R$ 478 no ecossistema, onde temos o impacto da despesa relacionada à compra d'água no Rio de Janeiro, representando uma redução de 4% em relação ao primeiro trimestre de 2024. E em R$ 402 na visão societária, uma redução de 8%. Esse desempenho reflete o nosso modelo operacional, que busca aumentar a eficiência em todas as operações, além do sucesso de medidas como o programa de desligamento incentivado na Corsan, a migração do consumo de energia para contratos de autoprodução, as otimizações na contratação de suprimentos, dentre outras iniciativas. Passando agora para o slide número 9, para falarmos do EBITDA e do fluxo de caixa gerencial. No primeiro trimestre de 2025, o EBITDA ajustado alcançou R$ 2,9 bilhões na visão do ecossistema, um crescimento de 57%, e R$ 2,4 bilhões na visão societária, um aumento de 67%. Esse desempenho é devido principalmente ao aumento no volume faturado, aos reajustes tarifários, às medidas de eficiência mencionadas e ao crédito temporâneo de PIS/COFINS na Corsan. O crédito de PIS/COFINS contabilizado no trimestre se traduzirá em caixa para a companhia através da redução dos impostos pagos nos próximos trimestres. Excluindo esse crédito de PIS/COFINS, o EBITDA apresentou um aumento de 25% na visão do ecossistema e de 26% na visão societária. A redução do EBITDA na Águas do Rio reflete principalmente o fim do desconto na compra d'água do bloco 4. O aumento na geração de caixa é devido ao aumento de arrecadação, principalmente em Águas do Rio e também na Corsan. Passando agora para o slide número 10, onde discutimos o lucro líquido e o CAPEX. O lucro líquido aumentou mais de R$ 600 milhões, tanto na visão do ecossistema, totalizando R$ 932 milhões, quanto na visão societária, que totalizou R$ 997 milhões, devido principalmente ao crédito de PIS/COFINS e sua correção monetária, que totalizaram R$ 800 milhões, e ao aumento do EBITDA, que mais do que compensaram o aumento nas despesas financeiras e nos impostos. Excluindo o impacto do PIS/COFINS, isto é, o crédito e a correção monetária, além do impacto no imposto de renda, o lucro líquido apresentou um crescimento de 6,8% na visão do ecossistema e de 1,3% na visão societária. No trimestre, realizamos R$ 1,3 bilhão de CAPEX em expansões de rede, melhorias e ampliação das infraestruturas. Indo agora para o slide número 11, e falando sobre a estrutura de capital da EGE. Terminamos o trimestre com uma dívida líquida pro forma de R$ 37 bilhões e alavancagem medida pelo índice de dívida líquida em relação ao EBITDA em 4 vezes no ecossistema. Vale ressaltar que, ao longo de 2024, pagamos R$ 5 bilhões em outorgas, dos quais R$ 4,2 bilhões somente no quarto trimestre de 2024, o que elevou temporariamente a nossa alavancagem naquele trimestre para 4,3 vezes no final do ano passado. Ou seja, retomamos nesse trimestre a trajetória de desalavancagem da companhia. Na visão societária, que é onde são aferidos os covenants das dívidas financeiras do grupo, também observamos redução na alavancagem para 2,7 vezes no primeiro trimestre de 2025, ante 2,8 vezes no quarto trimestre de 2024. Esse indicador permanece significativamente abaixo do limite estabelecido nas cláusulas mais restritivas dos contratos de financiamento, de 3,5 vezes dívida líquida por EBITDA. Observando o gráfico localizado na parte inferior esquerda do slide, onde mostramos a evolução prazo médio do endividamento e a alavancagem do ecossistema, é possível notar que os picos de alavancagem ocorreram em anos marcados por pagamentos relevantes de outrora, como foi o caso de 2024, conforme mencionado. Para os próximos anos, seguiremos com a trajetória de desalavancagem, visando a simplificação das estruturas não consolidadas. A manutenção da alavancagem em níveis considerados confortáveis e gerenciáveis é uma premissa estratégica para a companhia, inclusive no contexto da avaliação de novas oportunidades de crescimento. O prazo médio da dívida do ecossistema ficou em 7,3 anos no primeiro trimestre de 2025. Com isso, eu encerro a apresentação e estamos agora disponíveis para as perguntas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, basta enviá-la por escrito através do ícone de Q&A, informando o nome e empresa. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
Bom, a primeira pergunta aqui do Thomas, do BTG, eu vou ler aqui para vocês. Como fica a estrutura societária e os dividendos da Corsan e Parsan após recompra das ações preferenciais? Os dividendos da Corsan continuam direcionados integralmente para a Parsan? Esses dividendos vão ser utilizados para amortizar antecipadamente a dívida nova da Parsan ou serão repassados aos acionistas da Parsan na proporção das ações ordinárias 50-50? Bom, Thomas, obrigado pela pergunta. Na verdade, o fato é o seguinte: os dividendos da Corsan vão sim ser direcionados para a Parsan. Parte dele será reservada para um PMT anual da dívida da Parsan, e o restante vai ser distribuído na proporção da participação consolidada no capital da Corsan, que é de 75% para a Egea e 25% para os acionistas minoritários da Corsan, que são Perfin e Kinea, tá? Então não é 50-50, a proporção dos dividendos após a reserva desse 1 PMT, ela é de 75% para a Egea, 25% para Perfin e Kinea. Então essa operação, ela de fato destrava o importante fluxo de caixa do negócio nosso, que é nesse momento o negócio que tem gerado mais caixa que a Corsan, e esse caixa vai vir para a Egea na proporção de 75%. Lembrando que a previsão que nós tínhamos quando nós estruturamos essa operação era que esse resgate dessas ações preferenciais aconteceria entre 2027 e 2029. Então, nós antecipamos em 2 anos e melhoramos significativamente o perfil de caixa para a EGE.
Lembramos que, para fazer uma pergunta, basta enviá-la por escrito através do ícone de Q&A, informando nome e companhia. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Pergunta aqui do Rômulo, da Trígono Capital. Parabéns pelos resultados, obrigado. E obrigado por pegarem minha pergunta. Gostaria de entender a expectativa de alavancagem para o ecossistema com a vitória das 3 concessões do Pará. Outra dúvida é quando pretendem realizar a simplificação societária com a consolidação de Águas do Rio e Corsan. Rômulo, a trajetória de alavancagem, com a vitória no, nos 3 blocos do Pará, ela deve continuar a mesma trajetória do que a gente observou no primeiro trimestre, né? Uma trajetória de desalavancagem buscando uma alavancagem abaixo de 4 vezes, tá? A vitória no Pará se deu também com a outorga praticamente nos níveis da outorga mínima, então ela tem um perfil de retorno do nosso ponto de vista muito positivo. A estrutura de financiamento para o Pará, uma estrutura de financiamento de 70% dívida, 30% equity. Quando a gente coloca isso no modelo e na consolidação dos resultados, ela tem um perfil de manter a trajetória de desalavancagem, até porque os nossos resultados, numa base recorrente, continuam crescendo nos negócios as-is em torno de 25%. Se você notou a nossa apresentação, né? Claro que a gente teve um crescimento de EBITDA bastante relevante por conta do crédito de PIS e COFINS, mas excluindo esses créditos, o EBITDA cresceu 25%. E nós estamos falando um EBITDA que, no quarto trimestre, anualizando, chegou a 8 bilhões de reais, né? Então, essa expansão dos resultados, ela permite com que esses novos negócios que entrem e que não são negócios que oneram o nosso balanço, eles não vão impactar a trajetória de redução da alavancagem. A questão da simplificação societária, a gente já iniciou com a reorganização societária da Parsan. Corsan já está consolidada, né? Então a estrutura, vamos dizer, para aquisição da Corsan, que é a Parsan, que agora ficou só com uma dívida, ela ainda está desconsolidada, mas brevemente isso deve ser consolidado. E Águas do Rio, a gente acredita que nos próximos 2 anos a gente vai estar pronto para consolidar. Tá bem? Obrigado.
Lembramos que, para fazer uma pergunta, basta enviá-la por escrito através do ícone de Q&A, informando nome e companhia. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Eu vou ler a pergunta do Jordan Gilmore, PDGM, e vou ler em português, tá? A pergunta é se a gente planeja começar a reportar o GHG emissions no curto prazo, né? A gente já reporta, Jordan, essas emissões no protocolo GHG. Elas estão na seção do ESG. No nosso site de RI, de Investors Relations. Eu vou pedir para o pessoal de Investors Relations entrar em contato com você e indicar onde que isso aparece. A gente já faz isso há algum tempo, há 3 anos, desde 2022. Tá bem?
Mais uma vez, as perguntas poderão ser enviadas via texto através do ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
A pergunta do Jeff Kramer, da Blue Bay, eu vou falar em português. Quais são as necessidades de caixa para os blocos do Pará? Eu vou falar da outorga e também do plano de CAPEX, Jeff. Segunda pergunta: qual foi o pagamento feito para a recompra das ações preferenciais da Parsan? E a terceira pergunta: se a gente pretende continuar ou planeja continuar pagando dividendos no mesmo ritmo que foram pagos no primeiro trimestre. Então, a primeira pergunta, quais são os requerimentos de caixa nos blocos ganhos do Pará? Do ponto de vista de outorga, Jeff, nós ganhamos o leilão com uma outorga de 1.427 milhões de reais. Basicamente, o que está previsto no edital é que 60% é pago na assinatura do contrato, que deve ocorrer nos próximos entre 60 e 90 dias. Então, 856 milhões serão pagos entre 60 e 90 dias. Aí, 285 milhões, que é 20%, na assunção da operação efetivamente, que deve ocorrer 6 meses após a assinatura do contrato, pela previsão do edital. E os outros 285 milhões, que são 20%, daqui a 3 anos, corrigidos pela Selic, né? Pela taxa básica de juros aqui no Brasil. Então, esses são os requerimentos de caixa para o pagamento da outorga, para o grant, efetivamente. E a gente tem uma previsão de CAPEX nesses dois blocos em torno de 13 bilhões de reais, tá? Para a universalização de água e esgoto. No caso do bloco A, são 35 anos. Nos outros blocos são 40 anos de concessão, né? Boa parte desse CAPEX acontece nos primeiros 15 anos da concessão. A última pergunta sobre os dividendos que foram pagos no primeiro trimestre: nós esperamos um ritmo de pagamento semelhante ao que tivemos ao longo do primeiro trimestre de 2025. Ah,
Mais uma
perdão.
vez, as perguntas poderão ser enviadas via texto através do ícone de Q&A. Por favor, Aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Eu deixei de responder uma das perguntas do Jeff aqui sobre o pagamento, qual foi o pagamento feito para a recompra das ações preferenciais da Parsan. Então, Jeff, foram 850 milhões para a recompra das ações preferenciais categoria A, PNA. Parte disso, 650, via pagamento de dividendos e a diferença, 200 milhões, via recompra. Para as PNBs, que são outras ações, nós ainda vamos recomprar em torno de 250 milhões até o final do ano. Mas a estrutura societária já está ajustada, conforme eu comentei na pergunta anterior, em 75% da AEGE, 25% para os minoritários. É importante ressaltar aqui, Jeff, que isso não saiu do caixa da AEGE, né? Isso foi pago com os dividendos gerados pela Corsan. Nós utilizamos o caixa da Corsan e os dividendos pagos pela Corsan para a Parsan para fazer essa recompra.
Mais uma vez, as perguntas poderão ser enviadas via texto através do ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
A pergunta do Ricardo, da Saltree Capital. Gostaria de explorar sobre a trajetória do PCLD em Águas do Rio e quais são os planos para mitigação da inadimplência. Qual seria a margem que podemos esperar para 2025 da concessão? Estão enxergando algum desafio maior do que esperado quando tomaram a concessão? Ricardo, aqui a gente tem algumas iniciativas em relação à trajetória de conversão de clientes ou de consumidores em clientes, né? Então, a gente sempre traz essas estatísticas, né? Nós assumimos uma carteira da SEDAI de 900 mil ligações, né? A gente hoje adicionou praticamente 1 milhão de novas ligações, então nós dobramos o número de ligações até o momento e temos potencialmente agora para frente em torno de 500 ou 600 mil ligações adicionais para adicionar. Acho que quando a gente olha também os números, é sempre importante ter uma perspectiva um pouquinho de mais longo prazo, né? Então, se a gente pegar a receita de Águas do Rio consolidada, né? Águas do Rio 1 mais 4, no primeiro trimestre de 22, que foi o primeiro trimestre full que a gente reportou os resultados da Águas do Rio, até agora, ela cresceu 50% de lá para cá, tá? Se a gente pegar a arrecadação nesse mesmo período, ela cresceu 90%. Então, a gente vem tendo uma curva de arrecadação mais inclinada, com um crescimento maior do que a curva da receita, demonstrando que a conversão em caixa está cada vez aumentando mais, né? Lembrando que quando nós assumimos, a inadimplência dessas 900 mil economias era de 35%. Hoje, a inadimplência média dos dois blocos, medido pela PCLD dividido pela receita, está em torno de 22%. Então, a gente dobrou o número de economias, né, e reduziu significativamente a inadimplência. Então, esse processo vai continuar. A gente não enxerga nenhum desafio que seja maior do que a gente esperava. Quando nós entramos, nós tínhamos a visão que a gente deveria fazer esse trabalho de transformar vamos dizer, toda a população vamos dizer, dos dois blocos em clientes, né? E isso a gente fez e vem fazendo através dos diversos programas que nós temos, como Vem com a Gente, como o bairro Porta a Porta, como o Bairro Legal, etc. Então, isso continua. Em relação à margem, a gente espera que ela sim traga uma evolução em 2025. A gente, obviamente, não dá guidance aí de expectativa de margem, mas a gente acredita que ela possa crescer de maneira importante aí ao longo de 2025 e também nos próximos anos.
Lembramos que, para fazer uma pergunta, basta enviá-la por escrito através do ícone de Q&A, informando nome e companhia. As perguntas serão atendidas na ordem em que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Pergunta do Rodrigues, do Empíricos, que impactou o lucro líquido de Águas do Rio. Basicamente, na Águas do Rio, como a gente já falou, tiveram basicamente três impactos para o lucro líquido, né? Primeiro é o fim dos descontos, do desconto na compra d'água do bloco 4. Lembra que, que o bloco 4, por uma questão de ajuste, vamos dizer, do aumento do maior número de tarifa social do bloco 4 versus a previsão que havia no edital, a gente reequilibrou temporariamente essa diferença através de um desconto de 22% na compra d'água que a gente faz da SEDAE, né? Então, isso terminou no final do ano de 2024. Então, esse fim desse desconto impactou tanto o EBITDA quanto o lucro líquido de Águas do Rio. Tem um impacto também do PCLD, né? Mas esse PCLD vem crescendo de acordo com o crescimento do faturamento e, obviamente, os juros, né? Porque no final das contas a gente passou no primeiro trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025 com um aumento importante da Selic, né? Então, esses foram esses três fatores que impactaram aqui o resultado ou lucro líquido de Águas do Rio.
Mais uma vez, as perguntas poderão ser enviadas via texto através do ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas.
A pergunta do André Lutz fala da Tenax, né? Parabéns pelo resultado, obrigado. Vocês tinham comentado que o pico da alavancagem de Águas do Rio teria sido no quarto trimestre de 2024. O que houve para o aumento dessa alavancagem? Outra dúvida que fiquei é sobre o aumento da alavancagem da Corsan. Ainda tem impacto sobre os alagamentos do Rio Grande do Sul? Então, começando pela Corsan, não tem nenhum impacto sobre os alagamentos. Basicamente, o aumento da alavancagem é porque nós, como eu comentei, né? O resgate das ações preferenciais foi feito através de um pagamento de dividendos extraordinário, né, da Corsan para a Parsan, e esse pagamento extraordinário foi utilizado para resgatar as ações preferenciais, portanto, isso gerou um pequeno aumento na alavancagem, lembrando que a alavancagem da Corsan é bastante baixa, né. Em relação a Águas do Rio, acho que a gente não, pelo que eu me lembro, não comentamos que seria o pico de alavancagem no quarto tri, da Águas do Rio. Seria no caso da Egea por conta do pagamento da outorga, né? Então, o aumento da alavancagem da Águas do Rio é devido aos fatores que a gente comentou, né? O fim do desconto na compra d'água, o aumento do PCLD, né? E o aumento de juros também. Lembrando que tem uma dívida importante em Águas do Rio relacionada ao financiamento de longo prazo dos investimentos que nós estamos fazendo lá em Águas do Rio, né? Essas são as razões.
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra ao Radamés para a mensagem final. Radamés, pode prosseguir.
Seguimos no ano de 2025 focados no aumento da eficiência, na execução disciplinada dos investimentos, com o objetivo de conectar a próxima casa, gerando valor ao nosso portfólio e impactando positivamente a vida das pessoas e do meio ambiente. Mantemos um olhar atento e diligente às oportunidades do setor, sempre com disciplina financeira e foco no retorno aos acionistas. Pilares fundamentais da nossa agenda de crescimento. Crescemos de forma qualificada, mantendo a disciplina financeira e a boa governança dos negócios, que nos permite obter os recursos necessários para o nosso crescimento. Agradecemos a todos que estiveram conosco nessa divulgação de resultados e até a próxima.
A EG agradece a participação de todos. A conferência de resultados está encerrada. Tenha um bom dia.